Desculpas!
Bem-vinda ao primeiro podcast do Em Casa a Gente Conversa. Esse podcast surgiu depois de quase 4 anos escrevendo sobre o dia a dia da minha maternidade, todos os perrengues e também, claro, as partes deliciosas que todo mundo que é mãe sabe que também existem, né? O nome da minha página no Facebook e no Instagram era Benditas Mães, e benditas espero que a gente continue sendo. Mas muitas coisas mudaram por aqui desde o início dessa história, muitas coisas mesmo, como por exemplo mais 2 filhos e uma labradora. Isso mesmo, gente, sou mãe de 3 crianças e ainda brinco meio que falando sério que teria o quarto. Hoje eu tenho a Maia, de 4 anos, a Inaê, de 2, e o Leão, de 9 meses. E em casa a gente conversa, brinca, mas tenta deixar tudo bem claro. A gente abaixa, olha no olho e gosta de ouvir tudo que eles têm pra nos falar. Há dias que apenas conversar se torna uma missão quase impossível. Temos então que respirar 1, 2, 175 vezes pra tentar manter a calma e voltar ao centro. A verdade é que conversar leva mais tempo, requer mais paciência, mais entrega, mais esforço. Mas é verdade também que quando a gente conversa, tudo se encaixa melhor depois. Quando falo de conversa, não é um monólogo, é ouvir também o que eles têm para nos dizer. Se estão chateados com alguma coisa, precisamos conversar, entender o motivo, ao invés de só dizer que está tudo bem, que vai passar. E quando estamos na rua, durante aquela crise de birra que faz com que todos à nossa volta se virem com olhar de julgamento, é hora de testarmos a nossa paciência Buda e falar em casa a gente conversa, com o intuito, por que não, de realmente trocar palavras sem agressões verbais e físicas. O significado dessa expressão materna precisa ser ao pé da letra. É de difícil mantermos a calma, mas se ao menos dermos o nosso melhor e tentarmos conversar mais e brigar menos, então estamos seguindo juntas pelo caminho mais correto. E quando estamos juntas compartilhando todas essas experiências, do caos à tranquilidade, a conversa se torna ainda mais gostosa, entre eu e você, entre eu e meus filhos, entre todos nós. Porque a conversa é sempre o melhor caminho e é onde eu tento diariamente chegar. Então venha comigo que agora começamos uma nova fase nesse espaço. Chegue mais, sente e tome um café que lá vem conversa. Para estrear esse podcast, vamos falar sobre um tema tão presente no nosso dia a dia e que, apesar disso, muita gente nem se dá conta e ele está ali. O machismo. O machismo que nós, mães, sofremos. Paizão só porque troca a fralda e leva o filho para passear? Enquanto isso, a mãe é culpabilizada por tudo de errado que acontece com o filho. Quem nunca ouviu a frase, ah, mas sua mãe não te deu educação? E quem disse que o pai tem que ajudar mesmo? Porque se ele é pai, tem a mesma responsabilidade que a mãe. Então não seria uma ajuda, e sim uma divisão de tarefas, né? Nós, mães, nos deparamos com o machismo todo santo dia. E ele muitas vezes mesmo, mora junto com a gente. Pra se ter uma ideia, no Brasil, 5,5% das crianças não têm o pai no registro. Em 10 anos, aumentou o número de mães solo de 10,5 milhões para 11,6 milhões. As mulheres dedicam quase o dobro do tempo que os homens para cuidarem de afazeres domésticos ou de pessoas. E mesmo com tudo isso, quem ganha mais no mercado de trabalho? Os homens, claro. Em 2018, as mulheres ganharam 20,5% a menos que os homens, segundo o IBGE. E é sobre isso que falamos nesse primeiro podcast do Em Casa a Gente Conversa, sobre o machismo tão presente no nosso dia a dia. Para isso, contamos com a presença da Carol Cavaza, advogada, com formação também em ciências sociais, militantes do Movimento de Mulheres, membro do coletivo Parajás e da Marcha Mundial de Mulheres. Atualmente, conselheira do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Campinas. E também está aqui com a gente Carol Oliveira, que é mãe de um adolescente de 2 crianças, chefe de cozinha do Tico Tico no Fubá Festas Infantis. E ela também escreve para o blog da Cidade On, que chama Carol Oliveira Maternando, falando sobre as dores e as delícias da maternidade. Então, bem-vindas também. Começar esse assunto. Quem que tá mais aí querendo falar sobre esse machismo tão presente?
Uai, vamos lá, né? Oi, obrigada, Thaís, pelo convite. É legal estar aqui participando desse seu primeiro podcast, essa jornada que está começando aí. Acho que falar de machismo agora, a gente acabou de encerrar o mês de março, né? Um mês que a gente reflete muito sobre todas as questões, mas a gente tem que, obviamente, refletir sobre isso o ano inteiro, né? O março é para ser um mês de luta, de reflexão, não é um mês de comemoração só. Então, acho que tem muita coisa para a gente falar aí pela frente. O machismo estrutural, né? Tem divisão sexual do trabalho, que a gente fala muito sobre isso. Enfim, tem muita coisa pela frente aí que a gente dá para discutir.
Obrigada, Thaís, pelo convite também. Aproveitando o que a Carol falou, eu acho que a gente está saindo do mês de março e eu tive uma sensação bem difícil nesse mês. dando de cara com muita coisa, né? É, se falando tanto do mês das mulheres, mas a gente vendo aí em passeata a favor das mulheres, cheia de homem querendo pegar microfone, falar, tomar nosso local de fala, nos poucos locais de falas que a gente tem. É, bandas que se dizem feministas, mas com a grande maioria no corpo da banda de homens. E aí a gente vê que a nossa luta talvez esteja só começando, né?
Com certeza, muito, muito nova ainda. E o que eu acho legal, assim, a gente falar, a quantidade, assim, de mães que eu conheço, que eu converso, e que não enxerga ainda o machismo, né, em casa. Que tá ali, né, tá do lado, tá em casa, tá na manhã que ela acorda e sem, ela pede, até a gente tem que se policiar às vezes, né, ai, você pode, por favor, me ajudar aqui, falar pro marido ajudar com o filho, né, você pode, por favor, dar uma olhada aqui nele, dar uma ajudinha. E acho que a gente pode começar até falando disso, né? Dessa ajuda. Se a gente tá pedindo uma ajuda pro marido, parece que a gente tá, parece não, a gente tá colocando como sendo nossa obrigação fazer aquilo e ele estaria só ajudando, né? E a quantidade de homens que acabam fazendo, sendo visto como puta pai mesmo, só porque ele troca a fralda, leva o filho pra passear, dá um banho. Quantas vezes não vi, né, batendo palma e falando, caramba, o Otávio é um paizão, hein? Porra, por quê? Não, ele troca a fralda nela, você troca sempre, todo dia? Fica até, né? Então, é uma coisa que tá na sociedade mesmo. As pessoas olham como sendo um favor, parece, não é obrigação dele. Enquanto isso, a mãe, que tem um monte de mãe que dá duro tanto em casa quanto fora, né? Às vezes volta a trabalhar, algumas que preferem ficar em casa e podem ficar em casa com os filhos, mas cuidam da casa ou cuidam dos filhos, que tá lá o dia todo criando filho e, porra, ninguém enxerga, né? Não faz mais que obrigação e cai em cima dela todos os problemas que o filho tem, né? Se o filho tá dando alguns problemas lá na adolescência, né, Carol? Quem é a culpada?
Então, a mãe, lógico. Inclusive o pai, que nunca assumiu, fala que a culpa é da mãe.
Eu acho que dá para começar, Thaís, falando um pouco assim, a literatura feminista, mas uma parte da literatura feminista pega muito isso, né? Esse é um ponto central dentro do feminismo, se a gente entender a forma como... é o que a gente chama da divisão sexual do trabalho, né? A literatura chama que tem dois tipos de trabalho, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo é o trabalho não remunerado, que é o que recai maior sobre a mulher, que são os trabalhos domésticos, trabalho de cuidado, seja com criança, com idosos, né? E aí as pesquisas mostram, você trouxe aqui alguns dados, mas tem pesquisas que mostram... Tem algumas variações, né? Porque é muito difícil você medir o gasto do tempo, né? Mas que tem pesquisas que mostram que as mulheres gastam em média de 15 a 20 horas semanais a mais do que os homens em trabalho reprodutivo, ou trabalho não remunerado, ou trabalho doméstico, né? Isso quer dizer que a gente tem 20 horas a menos do que os homens por semana pra fazer qualquer outra coisa que a gente quiser. É trabalhar, se dedicar...
Fazer nada,
descansar, discutir, debater, fazer política,
fazer
tá nos espaços
sozinha,
públicos,
tá,
né? A gente acaba voltada muito pra vida privada, né? E a gente tem poucas mulheres nos espaços públicos hoje em dia. E, meu, por que isso, né? Então, e essa é uma estrutura patriarcal, que é o que a gente chama, né? Essa estrutura, né, a centralidade mesmo das sociedades capitalistas que a gente vive e tal. E a gente, uma parte da literatura entende que esse é o ponto-chave, né? De dominação, que isso coloca a gente no papel de cumprir trabalhos que não são remunerados, que não são produtivos e exclui a gente de um monte de coisa, né? Coloca a gente até no papel de violência, né? De estar submetido à violência, enfim. Aí tem, então é um ponto-chave que a gente tem que discutir mesmo.
Eu acho que falta muito, muito mesmo, os homens até com a cabeça mais desconstruída, né? Como que debatem até isso, não conseguem ainda, pode até falar, mas eles ainda não conseguem sentir que, ok, a mulher tá lá cuidando dos filhos e isso é um puta trabalho, uma puta responsabilidade. Porque a gente já chegou até essa discussão de eu chegar e falar, mas viu, você tá lá trabalhando no que você quer, no que você gosta, tá tendo seu dia a dia, tendo relação social, vendo gente. Eu saio, beleza, mas eu saio pra um café divertido, pra um parquinho com mães, só falando de maternidade todos os dias. Eu abri mão da minha carreira, do que eu gostava de fazer, pra poder ficar com os filhos, não reclamo, assim, porque eu quis, e pra mim agradeço muito eu poder ter essa oportunidade de estar com meus filhos em casa. Mas eles não enxergam que depende da gente eles poderem fazer isso. Então, assim, porra, agradeça-me, sabe? É, você tá podendo lá trabalhar, você tá podendo fazer as coisas que você gosta, né? Seguindo sua carreira e vai voando, porque eu tô aqui em casa com os nossos filhos. E é uma puta responsabilidade. E que alguém, se eu não quisesse, não quero, quero trabalhar, teria que contratar alguém pra ficar, teria que, não sei, assim, o meu trabalho gera, é, teria que ter um salário lá também,
claro,
né?
É um trabalho,
tem
ele
a minha parte lá,
né?
E além de que, com certeza, ele não estaria tranquilo como ele tá pra trabalhar se não tivesse eu lá com os nossos filhos. Então, assim, é, tem os dois lados,
a gente,
né?
Sustenta
pra
o capitalismo,
ele tá conseguindo,
né?
Fazendo isso.
Tem literatura, tem até, nós temos até escritoras feministas que acham que a gente pode fazer uma grande revolução mesmo, assim, porque é a sustentação do capitalismo, tá aí no trabalho reprodutivo também, ele sustenta o trabalho.
Em casa eu comecei a perceber quando a Nina nasceu, né, minha última filha, que meu marido, pra ele marcar os trabalhos dele, ele não tinha que pensar na logística da filha, minha, não sei o que. Agora eu não, né? Eu continuei trabalhando, mas eu precisava pensar na logística. E aí eu comecei, opa, pera, tem alguma coisa errada aqui. E chamei ele e falei, não. Agora vamos você também se colocar pensando na logística de trabalho. Você primeiro precisa ver se eu tenho agenda pra ficar com a Nina, pra você poder ir trabalhar. Porque se eu não tiver essa agenda, você vai ter que correr atrás de ou levar com você, como eu faço, ou arrumar alguém pra ficar com ela, porque eu não posso cancelar os meus compromissos, tanto quanto você não pode, né, cancelar os
seus. Mas veja, a gente ainda tem algum espaço pra conversar com ele sobre isso.
Não, e a gente tem que falar, né? É, já é um absurdo isso, mas a gente,
exato,
ainda dá graças a Deus, porque a gente tem um espaço pra falar.
Que tem bosta, né? E assim, a maioria, mesmo, que você vê, as mulheres não têm esse espaço, não percebem, inclusive acham que é uma obrigação delas estarem lá e se anularem tanto na vida delas, se anularem no que elas gostam de fazer, no que elas são boas em fazer. E parece que estão... É, até tem que pedir um favor quando fala, a gente veio conversando disso. É, por exemplo, ah, eu não vou acordar o meu marido pra poder ficar com meu filho de madrugada, porque, porra, ele trabalha fora,
trabalho, né?
Tadinho,
eu tô aqui em casa o dia inteiro.
É. Então, ele vai sair cedo e vai trabalhar e vai voltar cansado. E, assim, é pra sustentar nossa casa também, né? Ok. Mas, olha, o que eu tenho pra dizer é a sua vida, acredite, a sua vida na sua casa com o seu bebê é mais cansativo do que a dele fora de casa. E você não tem um tempo pra ir no banheiro, pra fazer um xixi tranquila, não tem um tempo pra comer, tem que ficar comendo com ele no colo, não tem fim de semana pra descansar, não tem nada disso. E ele, tá, não tô falando que não é cansativo trabalhar fora, tal, é também, mas... Até o cansaço emocional, assim, que a gente tem de não ter esse tempo pra nada. Ele, pelo menos, tem um tempo pro almoço, em que ele pode ficar sem pensar em nada, ficar olhando sem...
Ele cumpre horário, a gente não.
É, exato.
A gente não tem horário.
24 horas por dia.
24 horas por dia, não tem essa. Ai, agora eu não quero mais.
Não dá, né?
Não dá, não tem, não aceita, não aceita devolução.
É, e acho que tem que uma coisa que é legal a gente falar também, que a gente tem que pensar em políticas públicas para isso, né? Tem políticas, quando a gente discute, por exemplo, a questão da creche, vaga em creche. Tem um debate muito grande com o pessoal da educação, né? Que entende que, claro, que creche é um direito à criança, a criança tem um direito à educação também, mas é muito um direito da mãe também. A gente tem que ter vaga em creche, é uma pauta das mulheres isso também, né? Tem algumas experiências locais que tivemos quando a gente estava em governos passados, aí no governo Dilma, com lavanderias coletivas, por exemplo. Para você pensar, tem que ter política pública para tirar esse trabalho doméstico da carga da mulher também, né? Para além da conscientização, é claro. Aí a gente entra na questão de essas propostas atuais que a gente vê de escola sem partilho, ideologia, essa criação dessa tal ideologia de gênero. Quer dizer, tudo isso a gente tem que combater, né? Porque não adianta também a gente privadamente ficar falando com os nossos companheiros em casa, com nossos filhos, não sei o quê, mas é uma questão de política pública, né? A pauta do feminismo tem que ser uma questão de Estado, de política pública, só assim que a gente consegue mudar mesmo, né? Obviamente.
É, eu acho que é importante a gente falar sobre como a mulher, após ser mãe, é vista na sociedade, né? É muito difícil isso. É aquela coisa do... Você é cobrada pra ser uma profissional foda, mas você é cobrada pra ser uma mãe foda, né? E você é julgada por todos os lados. E é muito difícil isso. O ano passado, quando a Nina tava com 6 meses, eu voltei para a faculdade e estava num semestre de TCC muito pesado, com a Nina mamando a noite inteira, eu fodida, 3 filhos nas costas, trabalhando, estudando. E no meu grupo de TCC eram 7 pessoas e tinham homens. E era aquela coisa muito assim, tinha dia que eu levava a Nina para a faculdade para dar conta de tudo e tal, e as pessoas já, né? E tinha homens no meu grupo que falavam, tipo, meu, essa nega não tem que voltar a fazer faculdade agora. Por que ela tá fazendo? Se ela não dá conta, porque, né, tem o hormônio da amamentação, então tinha muita coisa que eu não lembrava. Eu falava, gente, desculpa, não consigo ler um artigo científico gigante e memorizar, meu, eu tô cheio de hormônio e tal, não sei o quê, mas você tá lá, né? Ao invés da pessoa te olhar e falar, porra, que foda, né? Ela é mãe, ela trabalha, ela vem pra faculdade, ela faz tudo, acontece, não sei o quê, não. Ai, nossa. Não é problema meu se ela teve filho agora e quer fazer faculdade.
Ela que se vire,
então, se ela quer. Eu lembro uma vez que eu escutei uma pessoa falando assim, um cara, né, óbvio, falando assim pra mim, você não quer trabalhar que nem homem? Então vai, carrega a caixa aí. Né? No caso, eu tava trabalhando num restaurante, tinha aqueles caixotes de 20 quilos, uhum. E eu pedi pro cara carregar, e ele, não, você não quer trabalhar aqui? Eu era a primeira mulher a trabalhar nesse restaurante. O que é um absurdo, uhum. Né? Sofri todos os assédios possíveis e impossíveis. Morais, sexuais, enfim. E é isso, né? O como a sociedade vê a mulher depois de ser mãe, sabe? O que a gente
não
tem
lugar, né?
Não tem lugar. Você fala assim, uma vez eu falei pro meu pai, ia ter o show do Roger Waters aqui em São Paulo, ele ia vir, eu falei, eu quero ir. Ele olhou assim, não, você tem que cuidar do seu filho. Meu Deus, fudeu, tive meu filho, fudeu. Me limitei, nunca mais vou...
Nunca mais vou ter vida nenhuma, né?
Isso vale, assim, pra gente olhar também, né? Às vezes a gente tá trabalhando com alguém, a funcionária da sua casa, da sua empresa, ou da onde quer que seja, às vezes tô com minha filha, minha filha tá doente, minha filha... Se a gente mesmo não abria... Quantas mães tem em empresa... E que tem funcionária, mulher, com filha, etc., não consegue enxergar. Se ela não consegue enxergar, imagina, né? Um homem na empresa vai conseguir. Mas a gente chegar e, pô, empatia lá no dia a dia, né? Com todo mundo. Esse negócio de empresa, você falando que... a gente comentando de empresas que fazem até tabelas para as mulheres não engravidarem na mesma época, né? Então, assim, olha, você... Ninguém, por favor, engravide nessa época, porque a tal já está grávida, assim. É um absurdo, tem uma...
Controle sobre o corpo, né?
Tem, eu escrevi no Instagram nesses dias, né? Perguntando lá nos stories, quem que já passou por alguma situação, assim, de machismo, né? Na maternidade. E recebi alguns comentários, assim, que eu acho legal a gente comentar aqui. Mas um deles teve exatamente isso da gravidez na empresa. Ela escreveu assim, quando engravidei, coincidiu de mais 3 colegas de trabalho engravidarem na mesma época. Já imaginou, né? Atualmente, a piada geral é para nos organizarmos para o segundo filho, para não sair de galera de novo. Organizar, fala sério. E desde o começo, isso criou em mim um sentimento de falta de responsabilidade com o trabalho. Enfim, machismo enraizado. Até às vezes, não, beleza, vamos cumprir, né? Você, inclusive, que é advogada aí. Porque a empresa tem que cumprir. Depois que engravidou, não pode ser mandada embora e tal. Mas a mulher volta já morrendo de medo. Quantas amigas minhas foram assim, voltou já, puta, eu sei que daqui uns meses eu vou ser mandada embora.
Acabou a estabilidade, a garantia, a estabilidade pós-maternidade.
E a mulher já é vista de outro jeito, né? Na empresa mesmo, né? Ela não vai produzir tanto, ela tem que voltar porque tem o filho, porque não sei o quê. O cara não, né? O cara tá ótimo, lindo.
A mãe vai ter que cuidar do filho, né? A criança vai passar mal e a mãe que vai, mas o homem não, nem o pai é, né, discriminado por causa disso.
Eu vivi uma experiência,
né,
que eu tô lembrando agora, quando a Maria tinha uns 3 meses, eu tinha me separado do pai, que nunca assumiu ela, mas aí tudo bem pra sociedade, né? E aí eu tive que ir atrás de um emprego e tal, e eu tive uma entrevista de emprego. Quando chegou no meio da entrevista, o cara tinha falado, não, então tá tudo certo, tá contratada, não sei o que, traz sua documentação amanhã, vem amanhã já pra abrir a conta no banco, não sei o que. No meio da entrevista, o meu peito vazou. Porque ele tinha perguntado se eu tinha filhos, mas eu falei que eu tinha, não falei a idade, né? Senão eu ia me foder. Aí vazou a porra do leite, velho. Aí ele falou assim, você amamenta? Assim, no final já, né? Minha filha tá já fazendo 1 ano, tinha 3 meses. E aí ele, não, tudo bem e tal, não sei o quê. Aí voltei pra casa chorando, porque finalmente eu ia ter um salário pra dar conta, né, da criança que o pai não tava assumindo e tudo mais. E aí quando foi no dia seguinte de manhã, ele me ligou com a maior desculpa fajuta, que, nossa, a pessoa que ia ser mandada embora não vai mais ser mandada embora. Hora, não sei o que, nananã, e não fui contratada. E aí, e o cara, o pai da criança que abandonou a criança, tranquilaço, né?
Você que tá no movimento aí, conhece bastante história, assim, de casos desses, de mães que sofrem machismo, não tem muito...
Não, pra mim, não é muito a minha temática, não. Eu acho que tem uma discussão, acho que aí até vocês vão saber melhor, assim, de mulheres que têm uma dificuldade de voltar pro trabalho mesmo, né? Que se afastam, pegam a licença maternidade, aí na volta tem a impressão que você... Tem medo de ser mandada embora, muitas vezes acho que não vão dar conta, porque às vezes também a empresa também é super longe, não tem acesso à creche, é difícil mesmo, né? Não
essa
é fácil,
questão de
né?
creche.
Acho que aqui em São Paulo, principalmente, é uma questão muito séria, tem gente que demora 2, 3 horas pra chegar, 2 horas pra chegar no trabalho, dependendo de onde você mora, onde você trabalha. E aí, muitas mulheres acabam também partindo pra não, vou abrir meu próprio negócio, porque agora eu vou poder ficar perto do meu filho, tal, tal, tal. E às vezes acaba sendo, pode ser uma grande enganação, né? Você abre mão de direitos, né? Você abre o seu próprio negócio, aí você sai da Seguridade Social, você sai da CLT e tal, fica naquela ilusão de que, vou abrir meu negócio, vou controlar meu tempo de trabalho. E a gente sabe que esse mundo capitalista não é assim, né? Abrir o seu próprio negócio, você acaba atrapalhando pra caramba. Um estado de crise que nós estamos não é fácil. Então, acho que tem essa dificuldade da mulher de voltar, de voltar pro trabalho. Mesmo se ela tá inserida no mercado de trabalho com um filho pequeno, no dia a dia, assim, algumas dificuldades, né? E acaba, às vezes, algumas opções dão certo, né? Vou abrir o negócio, tá? Outras não é sempre que dá, né? E aí você fica sem salário, sem seguro-desemprego, sem nada e com uma grande dificuldade de voltar no mercado de trabalho com uma criança de 1 ano e pouco, porque vai ser questionada, né? Quantos anos tem seu filho? Como é que
quantos
é a sua rotina?
Você tem, né?
Tal, tem que ter outro, enfim. Essa discussão também tem bastante, né? De voltar pro mercado de trabalho com uma criança.
Né? E até porque, assim, que nem essa questão da creche era pra ser uma questão familiar, né? E não é. É a mulher. Né, a preocupação de arrumar vaga na creche é pra mulher voltar, pra mulher estar inserida no mercado de trabalho, não o homem, né? O homem não tá preocupado.
É. Isso em todos os homens que eu conheço foi isso. Voltou a. Nem pensa. E não sofre, né? Parece. Não sei, a minha sensação, eu tenho até uma dúvida, assim, em relação. Falam muito assim, né? Da mulher ter a intuição, a mulher ter o instinto materno.
É mais um peso nas nossas
mas
costas,
eu
né?
acho, é mais um peso. Mas eu acho assim, tem, sim, uma conexão por ter gestado, por estar amamentando, ter todos os hormônios. Mas muito dessa relação criada entre o pai e o filho, muito mesmo, depende dele, né? Da relação dele. Dele estar lá, dele querer pegar o filho, dele ficar com ele no colo, dele dar um banho, dele trocar uma fralda. Esse negócio de que o pai é... não tem como nos primeiros meses, é realmente só a mãe, porque só depende da mãe pra amamentar.
Porque
eu não tenho peito, né? Por favor, porque assim, pode fazer 1 bilhão de coisas, sabe? Pode, por exemplo, eu ser ele a dar banho, a levantar, a colocar pra rotar, sabe? De madrugada se amamentou, então toma agora, põe pra rotar. E esses momentos que o pai vai ficando com o filho, é o momento em que ele vai criando uma conexão. Porra, a gente não nasce com esse instinto também. A gente não nasce amando. É outra coisa aqui, né? Que esse negócio de, nossa, eu tô grávida e já amo minha filha incondicionalmente. Nunca senti isso na gravidez. Porque, assim, eu, de verdade, na primeira gravidez eu cheguei pro Otávio e falei, assim, já com 7 meses, eu falei, pequeno, você ama da sua filha. Aí ele, não. Eu falei, que bom, eu também não. Aí eu me sentindo mal por isso. Ele falou, cara, é clichê, a sociedade coloca que você tem que amar seu filho incondicionalmente desde o primeiro segundo, e não é, sabe? E depois que nasceu, que você, às vezes até não é nem no puerpério, tem mulheres, vai demorar um pouco mais, mas é com o tempo que você vai criando essa relação e você vai aprendendo a amar, assim, você vai criando essa conexão, né? É uma pessoa, cara, como outra.
O que você tem que criar um vínculo.
Você acabou de conhecer,
criar um vínculo. Então, eu acho assim, é outra discussão que às vezes começa a falar na roda, me dá um porque tem gente que fala, não, mas isso é coisa da mãe mesmo, a mãe tem que fazer, para de chorar mais com a mãe. E não é verdade,
é o cheiro,
sabe?
Da mãe.
Tipo, tem um pouco? Tem. Mas não é só, não é 100% isso. Se o pai estiver lá presente, a gente vê até assim, o Otávio estava muito presente na primeira filha nossa. Não foi uma época que ele estava trabalhando muito. Ele conseguiu ficar muito no puerpério, assim, em casa. Ficou 2 meses em que ele, a gente revezava precisava, porque a mãe acordava de 40 em 40 minutos até completar 3 meses, olha que fofa.
Dérrima.
E aí a gente revezava. Então, assim, até 4 da manhã, ele ficava assistindo série na TV, e às vezes que ela acordava, ele pegava ela. E depois, às 4, eu que assumia. Porque senão a gente ia virar um pó. A gente até nem se encontrava, né? Porque era, pelo amor de Deus, por que nós dois estamos acordados aqui? Vai dormindo os dois, né? Porque dava até nervoso. E ele criou, ele ficava com ela no sling o dia inteiro. Ele criou uma conexão tão grande com ela, que ela com 2 meses, aí vai um lado também dele, ele resolveu viajar, coisa que mulher não consegue fazer com um filho, né? Um filho tão novo. A gente nem passa pela nossa cabeça viajar e ficar um tempo
levar
fora.
Levar tudo, assim, toda... carregar tudo, imagina.
Não, totalmente, não, ficar longe do filho, eu digo.
Ah, sim.
O filho ficar, e o filho vai ficar e eu vou
nossa,
sair.
Nossa, é fora do contexto.
Não, nem passa pela cabeça, é totalmente, mas sim, ele viajou. Coisa que pai consegue fazer. E hoje eu penso, falei, caramba, cara, você viajou, ela tinha, não tinha nem 2 meses, olha que coisa, né? Como que você conseguiu? Homens conseguem, né? Mas aí, a minha dúvida, consegue? Porque eu acho que essa conexão, esse instinto é muito criado com o tempo, muito social. É, consegue fazer isso porque disseram que homem só quer fazer isso e mulher não consegue porque não? O que, que você acha, assim? Isso é uma conexão... É instinto mesmo a mãe não conseguir ir ou o cara consegue?
Não, eu acho que é uma construção social, né? A nossa história materna, paterna, foi construída desse jeito, né? O Lilica também viajou a primeira vez. A Nina tinha 15 dias. Fiquei bem puta, pra falar a verdade. Eu fiquei bem puta. E ele era um cara, meu... Eu também tive muita dificuldade de amar minha terceira filha logo depois que ela nasceu, porque você não consegue, gente, né? E uma outra coisa que eu falo, meu, a menina nasceu, eu tava toda zoada, meu peito sangrando, como é que você vai amar alguém nessa situação? Você tá fudida de dor, você não tá dormindo, você não tá nem pensando, como é que você vai se conectar com alguém, sabe? E ele ficava muito do meu lado, então eu chorava de dor pra ela pegar meu peito, apertando a mão dele, sabe? Como que a pessoa pensa, passa na cabeça dela que ele não precisa estar lá do lado? É um absurdo o homem pensar isso. Ah, não tenho peito. Tu não tem peito, você vai ficar aqui. Sabe, esses dias a Nina tava acordada de madrugada, eu lá, nanana, e ele na porta, ué, acordada comigo, filho, parceria, né? E quando ele viajou, também, eu falei, puta que pariu, né? O cara simplesmente pode arrumar a mala e vazar. Ah, é trabalho, lógico que é trabalho, lindo, né? E aí, é aquilo que eu tava te falando, em 15 dias ele viajou sozinho, eu fiquei com a criança, então ele pôde fazer isso, né? E aí, 5 dias depois, ele voltou e eu tive o meu primeiro trabalho com a Nina junto, então amarrei ela no sling e ele foi comigo pra me ajudar e tudo mais, mas eu trabalhei o tempo inteiro, como sempre trabalhei, e com ela no sling. E quando eu postei as fotos do trabalho, estavam os aplausos para o pai, porque deu a retaguarda para a mãe. Ai, que maravilhoso, que bonito. Então é assim, você vê esse contexto, né? Quando ele foi viajar e deixou, ninguém falou, nossa, né? Olha, pra ele fazer isso também, né? Com a mãe cuidando da criança, não sei o que, ninguém fala,
fora que encontra,
né?
Um pai fora, assim, na balada, no bar, ninguém vai perguntar, ai, com quem ficaram os filhos? Onde estão os filhos? A mulher se sai, o que que você fez com os filhos? Nossa,
amarrei,
você conseguiu
sair? Na cama, né?
Eu amarrei, falo que eu amarrei na cadeira, deixei amarrado, tá tudo
deixei
bem.
Deixei um pratinho de comida do lado, então vai ficar
sempre
tudo bem,
digo.
Não vai? Essa questão do trabalho, gente, acho que uma coisa que é legal a gente lembrar também, claro que em tempos em que nossa ministra fala que meninas vestem rosa e meninas vestem azul, né? Que é isso tudo que ela tá falando. Ela tá colocando... Essa fala dela tem muitos significados, né? Mas ela tá falando, acho que, obviamente, contra pessoas trans e tal, mas ela também tá colocando papéis, né? Que é tudo que a gente quer explodir, né? As mulheres vestem rosa, meninos vestem rosa, meninas têm determinados papéis, meninos têm outros. Mas uma questão que a gente debate, o movimento feminista debate, é uma luta nossa, é a questão da licença paternidade, né? Aumentar esse período de licença paternidade, porque hoje no Brasil, o homem são 5 dias, né, de licença, né? E a mulher, 4 a 6 meses, tá? Deu uma flexibilizada nisso. E em países, alguns países da Europa, tá, os pais têm uma licença muito maior. E aí são duas coisas. É tanto pra ter esse vínculo e poder estar mais junto do filho, né, no momento, mas também pra não ser discriminado no mercado de trabalho, né? Porque, assim, as empresas vão contratar mulheres em idade fértil, sabe que se ela engravidar, ela vai ficar 6 meses fora. Então, assim, a gente é muito mais discriminada por conta disso. Então, se a licença paternidade fosse mais próxima da licença da mulher, a discriminação seria muito menor, né? De dar mulheres no período fértil.
Não, e esse...
E claro, criar esse vínculo com esse, o filho.
Exatamente,
precisa, né?
Esse vínculo, gente. Obviamente, como é que a criança, né, acaba de nascer e esse pai já volta pro trabalho em 5 dias? Meu, como é que fica essa mãe? Como é que fica essa criança? Se a mãe não tá dando conta daquela criança, tem tudo, né? Tudo que a gente,
pra além
já
da
sabe
criança,
no,
tem a mãe
no
também,
Baby Blues, que, precisa, que você fica toda zoada, entendeu? E aí o cara... Você não tem ninguém, porque quem que tem rede de apoio? É a minoria, né? Eu praticamente não tinha rede de apoio. E eu tinha outros 2 filhos e mais um recém-nascido. Eu não sei como que eu faria se eu não tivesse o cara do lado, né?
Não, tinha que ter uns meses, mais de um mês mesmo, pra ficar junto. Tempo do puerpério, assim, pelo menos.
Claro.
Ficar
dois
junto.
Anos. Tempo
dois
do puerpério,
anos.
2 anos.
De ficar junto em casa, ajudar, né? Entre aspas.
Sim, sim.
Tá lá, tipo, um pai ativo mesmo e tá construindo junto com a mãe aquela conexão e tá aprendendo as coisas. Porque, assim, nossa, o que eu ouvi, né? Também de... Não, mas é porque eu não consigo. Já vi homem falando... O bebê chora muito comigo, não adianta. Com a mãe que ele acalma, mas viu, amigo, ele chora muito com você, porque você ainda também não teve... Você acha que ela aprendeu nascendo, nasceu sabendo que tinha que dar banho, o jeito que dá banho, o jeito que troca, o jeito... Não, ela aprendeu e você também tem que aprender. E a partir do momento que você aprende, o bebê para de chorar também, porque ele sente o seu nervosismo, sua ansiedade. Então, a partir do momento que você pega o jeito, ele para também. Então, assim, colocar na cabeça, eu achei legal, assim, na época o Otávio não se conformava que a Maia parava de chorar comigo e não parava com ele. Então, ele falou, não, vai parar de chorar
virou
comigo.
Virou uma questão,
sim.
Virou um objetivo
e,
dele.
Assim, foi um tempo, é que muita mãe também não consegue abrir e deixar o pai lá junto também. É um problema, né? De, ah, ele não sabe fazer direito, ele não sabe não sei o quê. E aí não,
que é uma
não dá espaço pra
machismo,
ele.
Né? É, não tem claro. Jeito. Eu lembro uns anos atrás que eu olhava um pai sozinho com uma criança e falava, nossa, jamais eu deixaria. Como assim? Como assim jamais? Isso teria que ser uma coisa comum, uma coisa normal, entendeu? A gente vê e nem fala nada, sabe?
É,
nem pensar,
ser completamente
legal,
normal.
Jamais,
sim.
Sabe, meu? Tem que ser normal essa parada. O cara fez a criança, gente.
Mas isso até é nos... Surreal. Como que funciona, assim, de... Porque tem lugares, por exemplo, restaurantes, pra você encontrar um restaurante que tem um trocador no banheiro masculino, é quase impossível.
A gente tem visto alguma coisa outra recentemente, né? Mas aí quando vê, uau, vira um grande lugar mais progressista de todos os tempos.
Que é um
uma
absurdo.
Que né? Assim, vira...
Nossa, esse lugar é incrível.
Postagem
um
que viraliza.
Eu acho, isso aí vai ser aquelas coisas, acho que daqui uns anos a gente vai olhar, gente,
nossa,
imagina. Teve uma época em que só tinha trocador no banheiro feminino. Do,
espera,
tipo, a
né?
mulher que tinha que
tomara,
trocar.
Tomara, né? Olha que otimista.
E eu já falei, assim...
Não, nossa, tô gostando de ver.
Em tempos sombrios que estamos vivendo, até com um otimismo.
É, e assim, e o que eu acho é o seguinte, não dá também pra essa machaiada aí ficar se aproveitando dessa falta de estrutura, não tem trocador. O meu marido, por exemplo, ele troca em cima da cadeira, ele troca no carrinho, no meio do restaurante. Ah, não tem trocador? Foda-se, né? Vamos trocar.
E eu já falei no restaurante, eu falei, viu, meu marido vai lá, tudo bem ele entrar no banheiro feminino pra trocar, né? Não sei o que. Eu falei, não, porque eu não troco. Aí o garçom me olhou. Falei, não troco fralda dos meus filhos. Quem troca é meu marido. Como que a gente vai fazer? Ele, ai, desculpa, tal, a gente vai ver de montar. Porque é isso, né? Parece que é uma obrigação mesmo.
Dada, né? São os papéis, né?
Mas agora você falando assim, né, de aumentar a licença paternidade, mas aí tem que também entrar com uma discussão. Cara, tem que mudar o pensamento da sociedade inteira. Porque mudou, legal. Mas quantos pais vão ficar em casa e não vão fazer um...
Nada,
entendeu? Vão estar lá em casa, legal, mas, né, no...
Jogando futebol.
É.
Com os amigos.
Sabe?
Joguei.
Então acho que
tem que mudar essa
tudo,
cabeça,
né?
É a discussão de gênero,
essa,
né?
Questão.
É o que a gente tem que fazer. A gente tem que falar sobre gênero em criança, não, a gente tem que conversar.
Todos os dias.
Gente, mas é surreal se você for parar pra pensar, por exemplo, na questão de casa, né? Alguém achar que o cara tá fazendo... muito de estar lavando a louça, não sei o quê. É uma coisa que eu falo desde que eu comecei a namorar o Lilica, meu, você vai lavar a louça que você usou, você vai limpar a casa que você mora, você vai lavar o banheiro que você cagou. sabe? Tipo, é um absurdo essa mente nossa de achar que é muito fazer isso, entendeu? Esses dias uma amiga foi em casa, enquanto ela tava lá, e a gente batendo papo e tal, o Lilica fez o almoço, o Lilica lavou a roupa enquanto tava fazendo o almoço, e ele cuidou da Nina, e várias coisas. Chegou uma hora, ela virou pra mim e disse, porra, Carol, o cara faz isso, isso e aquilo, você faz o quê? Eu falei, ah, eu não faço nada. Fico aqui, coçando a periquita, porque, meu... É, mas é tão assim, sabe? Eu falei, meu, o que ele fez a mais? Ele não fez nada. Ele fez isso hoje, mas eu vou fazer isso amanhã também. E depois de amanhã ele vai fazer, e a gente vai fazer, e os dois estão aí fazendo, entendeu? Ele não fez nada a mais. Mas quando o homem faz, é sempre contabilizado, né? Nossa, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Porra, eu fiz o triplo, mas não foi contabilizado, porque é natural. Se sou eu fazendo, é natural, entendeu? E é surreal a gente parar pra pensar nisso, porque não tem que ser, é uma coisa muito, né? Não tem que ser separado por sexo. Gente, é do ser humano. Eu tô aqui usando o meu espaço, eu vou limpar esse espaço. A gente tá aqui usando essa sala, a gente tem que organizar essa sala no final, entendeu? É surreal isso.
E isso tem que ser conversado aí. Criar um filho já mostrando isso, ele vê o pai fazendo em casa pra ele ver que é normal,
é
que
natural,
tem que ser assim, é natural. Cara, tá... Mas é que o machismo tá em...
E ele estrutura, né, a sociedade. Ele é muito estruturante mesmo, assim, algumas pessoas querem jogar como pauta identitária e tal, mas a gente pensar em todas as políticas públicas, a transversalidade da questão de gênero com todas as políticas públicas, né? A gente tá agora discutindo a Previdência. Então, é assim, é isso. Por que que mulheres se aposentam com menor idade do que os homens? Por isso tudo que a gente tá falando aqui, pela tal da sobrecarga, né? A gente é muito mais o trabalho, é muito maior. Por que que quando a gente fala em... Quando o SUS está sendo destruído, está sendo precarizado, quem é que vai sofrer mais? São as mulheres que fazem o cuidado, que cuidam mais dos filhos, que cuidam dos idosos. Então, é creche, né? Pouca vaga na creche. Quem que sofre mais? São as mulheres. Então, assim, o machismo, agora a gente está falando mais especificamente aqui dessa questão da maternidade, mas ele é estruturante, né? Ele não tem como discutir a sociedade sem... Não é um detalhe, né? Ele pauta muitas frentes da nossa vida. E a gente, quando pensa em política pública,
a gente vive dia a dia todos os problemas do machismo.
E é isso, porque a gente não vai entrar na temática. Não vamos falar de feminicídio, de violência. Não precisa nem entrar nessa parte.
Esse ponto ainda.
Mas a gente tá falando aqui de autonomia da mulher, autonomia financeira. Quando a gente tem menos tempo pra trabalhar, pra se estudar, a gente recebe menos, a gente tem menos autonomia, né? E sem contar disso, né? Daqueles casos clássicos que a gente sabe. A gente abre mão da nossa vida, da nossa carreira, os caras viram, chega um determinado momento e tal. Acontece uma separação. Normal, ninguém é obrigado a viver. E aí? Aí a gente tá com filhos pequenos, sem carreira.
Fora do mercado
de trabalho.
E o cara
brilhando. E aí a gente tem que fazer todas aquelas brigas judiciais horrorosas pra conseguir pagamento de pensão. Enfim, enfrentar tudo isso. É duro. É muito difícil, né? A autonomia e renda, a autonomia financeira da mulher é uma das pautas essenciais, fundamentais do feminismo, né? Agora, com essa sobrecarga que a gente tem na maternidade, é dureza mesmo, né? É uma coisa... E assim, eu não sei vocês como é que é a prática, mas eu tenho casais, né, de amigos, a maioria dos casais que eu conheço, pessoal super progressista, cara. Tipo, homens dividem tarefa, homens desconstruidaços, né, que fazem tudo. Na hora da maternidade, parece que a coisa vem, meu. O bicho pega, porque é pesado, né? Aí... Aí mas escancar, aí a coisa...
Porque é pesado,
e você começa
pesado,
a enxergar, exatamente. É, e aí você começa a ver a maior preocupação dos homens no puerpério. Puta, quanto tempo eu vou ficar sem transar? Quanto tempo minha esposa não vai conseguir? E amigos que chegam, né? Thaís, você que já passou por isso e tal. Minha esposa tá grávida. Preciso saber.
Olha a preocupação.
A preocupação maior é essa. E aí, se você parar pra realmente ver, se o marido estiver junto nessa com a mulher, acordando de madrugada, trocando fralda, ficando com ele no sling, olhando o tempo inteiro, se estressando junto durante o dia, ele não vai querer também no final do dia transar.
Se ele tá envolvido desde a gravidez, isso não vai passar nem pela cabeça dele. Não vai. Porque, assim, é tão louco, né, essa questão da gravidez, dos hormônios e acompanhar tudo isso, o planejamento do parto, porque a gente ainda vive essa questão da violência obstétrica, dessa coisa de achar que o corpo da mulher é público, né? Então, o médico no hospital pode fazer o que ele quiser, se ele quiser fazer uma cesárea, se ele quiser cortar nosso períneo, ele corta.
A mulher não tem agência nenhuma sobre o corpo
dela.
A
mulher, né, pois
escolhas,
é.
Né?
Teve um médico no parto da Maria que, sei lá, 5 dias depois, ele falou pro pai da Maria sabia que não estava assumindo a criança e que podia voltar a usar, entendeu? Então, assim, agora, se o cara tá lá acompanhando, vivendo todo esse planejamento, não vai nem passar pela cabeça dele isso. E vivenciando esse parto, né? É, você teve as suas experiências de parto, eu tive essa experiência de parto em casa com o Ricardo do lado, vivenciando aquilo. E ele tava mais preocupado em colocar o chá cicatrizante no congelador pra cicatrizar minha periquita do que com qualquer outra coisa.
Sim.
Saca? Você acha que... Meu... Porra!
Isso é muito sério, né?
É muito sério, velho. Eu não conseguia... Pode falar palavrão?
Claro.
Eu não conseguia
depois
cagar.
Depois do décimo palavrão, mas a gente depois, pergunta, né? Será que pode?
Gente, eu fico imaginando esses caras tão escrotos com essas mulheres. Eu fiquei desesperada que eu não conseguia cagar. Olhei pra cara do... Eu não consigo cagar. Ele, meu, peraí, vamos lá que eu seguro na tua mão. A gente vai conseguir fazer isso juntos. Você acha que o cara vai pensar em sexo?
Não vai.
Você acha mesmo? Eu com o bico do peito sangrando, a periquita zoada, não sei o quê. Meu, o cara tem que ser muito escroto pra pensar...
Tá muito fora,
quando
né?
Quando será que eu vou... Quando será que essa mulher... Vai se anular um pouco mais, entendeu?
E aí entra, inclusive, prazer. A quantidade de mulher em que acaba tendo relação sexual com o marido só porque ele quer, ela não quer, ela tá cansada.
Pra quebrar um galho.
Ah, eu estupro marital,
galho,
né?
Porque, né?
Vamos falar
amo
a verdade.
Meu marido, ele tá com vontade.
Quebrar o galho dele, né?
É. Tô coitado, nossa. Né? Porque assim, não tem em casa, vai procurar na rua, né?
Ai, gente, é...
É muito foda isso.
É tenso. Diz, e é muita gente, assim. Pessoas que você, inclusive, que sabe que enxerga o machismo em algumas coisas, mas não consegue enxergar nisso. De dizer não no dia que não quer. De falar, cara, eu não quero. Tô cansada, né? Tipo,
sim.
Não tá legal pra mim. Tô preocupada, porque, porra, acabou de passar um neném por aqui, entendeu? Então, tenho medo. Então, você ter que discutir isso, ou ter que explicar isso pro cara, é, tipo, pelo amor de Deus, é o fim da picada, né?
Nossa, é o fim. É o fim.
Outro dia, o Otávio voltou, assim, pra casa, porque ele faz questão, assim, de estar no momento de colocar os filhos pra dormir, ele tenta chegar na medida do possível a tempo pra poder ajudar na janta, banho, aí eu até falando ajudar aqui, ajudar, é uma coisa ajudar, que tá ajudar, na nossa...
Não quer falar,
né?
Mas fala, não tem jeito.
Banho, colocar pra dormir. E ele teve um dia que tava num bar com os amigos e falou... Ah, eu tenho que voltar logo, deixa eu ir e tal, que já deu horário, são 5h30, agora começa, né, todo o processo do fim do dia pra colocar meus filhos pra dormirem. E aí ele comentando que os amigos na mesa, assim, né, falando, nossa, sua mulher deve ser brava, né, sua esposa deve ser, pra você poder
passo,
querer voltar pra casa.
Também.
E ele veio, na verdade, questionando, assim, né, falando, cara, como pode um pai, e todos os pais... Como pode um pai não querer voltar para colocar o filho para dormir? Não se preocupar com isso? E ser tão natural isso para os amigos de enxergar como... Ah, você tá voltando porque sua esposa tá brava com você, sabe? E não porque ele quer. É isso, né?
É muito naturalizado.
Não,
pra
é uma
eles,
loucura
né?
Isso, gente.
É naturalizado.
É uma loucura.
E muitas vezes pra gente. A gente naturaliza também, né? Isso que é duro. A gente, as mulheres, a gente acaba reproduzindo tudo isso também.
Sim.
Não é fácil sair dessa.
E essa questão. Eu sempre fui botequeira, né? Sempre. Tive meu filho com 19 anos, mas não me tirou do boteco, não. E assim, é visto de uma maneira muito ruim isso, né? Pela sociedade. E aí, com 3 filhos, pra você ir num boteco, meu velho, é difícil, né? E às vezes você olha o City Bar ali lotado e fala, nossa, os dois, assim. Só que quando você é parceiro, são os dois que estão sentindo falta daquilo, né? Por que que passa na cabeça do cara que tudo bem ele sentar na porra da mesa do boteco e beber porque tem alguém cuidando das crianças em casa? E assim, desde o começo, foi, ai, nossa, tomar uma cerveja. Ele liga às vezes, ai, tomar uma cerveja. Meu, nem foder, nessa hora você não vai. Tá louco? Também quero ficar aqui, então eu também vou. Não é? Peraí, fica aqui, quem vai sou eu.
A brava.
E aí,
ela é muito brava.
E ele fez parte do aprendizado dele, porque ele entendeu que é isso mesmo. Então, hoje em dia, ele pensa 2 vezes, por exemplo, em fechar um trabalho num horário que é o horário de pico da casa, né? Horário de janta, banho e cama, não sei o quê. Porque é isso, não pode ser tão pesado só pra um. Eu também quero ter essa leveza, né? Eu também quero estar no boteco, tomando uma sem ter que pensar. Ontem a gente foi pro bar. Foram os dois com as duas crianças, entendeu?
Se vira,
tomamos,
né?
Fica uma e assim, e carrega uma e carrega outra e todo aquele processo. E ou é assim ou não é, porque não tem essa, senão fica muito pesado pra um só. E esse um só, infelizmente, é sempre a mulher, né?
Sim. Sim.
Não vejo um cara tão pesado quanto a gente, né? Com esse peso todo de pensar, ai meu Deus, vai lá, querida, pro boteco, eu fico aqui. Nunca vi.
Pode até falar, assim, né, de... Vai lá, você precisa sair, vai sair com suas amigas. Só que é diferente, porque eu me sinto cobrada por isso, inclusive. Porque é uma coisa que às vezes eu falo, porra, mas você voltou, você sai, você vai com seus amigos, você não sei o quê, você trabalha vendo gente e tal. E ele fala, mas você pode. Quando você quiser, você fala, eu fico. Você pode. Quando você quiser, você vai. Eu fico aqui com as crianças, só você me falar que eu fico. Vai, você precisa sair também e tal. Puta, legal, mas... Primeiro, pra tá tendo essa discussão, já mostra a diferença, né? Já tá mostrando como ele tá fora e eu não. E pra além disso, assim, eu não consigo. Eu falei, tá, legal, eu posso, mas eu não sei se eu quero, sabe? Eu tô cansada, eu quero colocá-los pra dormir. E aí, a gente se sente mal também, porque é um momento que a gente fala, porra, eu quero tá lá, mas eu não quero. E se eu tiver lá, eu vou estar ausente. E aí a gente se sente uma bosta também, porque não consegue nem decidir o que a gente quer,
né? Consegue, não. Eu, antes de vir pra cá, a Maria ficava assim, desmarca, desmarca. Você fala, puta merda, meu carro vai capotar, eu vou morrer, menina, vai ficar órfã, entendeu? Você acha que sair de lá falando, pelo amor de Deus, se eu morrer no caminho, você cuida das minhas filhas. Você acha que o cara pensa nisso?
Até quando a gente sai, entendeu? Assim.
Aí a gente fica com o maior peso na consciência, saca? Outro dia também, fui sair com uma amiga pra tomar umas, e a Maria, assim, ficou enlouquecida, começou a chorar na porta do elevador, deu um escândalo que eu falei, meu Deus, e eu comecei, fui descer chorando, sabe, que eu tô fazendo, eu sou uma bosta, que eu tô como, que eu posso sair pra tomar uma cerveja, a menina tá precisando de mim, não sei o quê. Então,
e essa culpa que fica na gente, mas que eles não têm essa culpa.
Eles não têm, aí chega no dia seguinte, ele liga simplesmente, né, ah, então, porque eu tinha saído, aí ele, né, a gente combinou de revezar, vai lá e tal, ninguém fez uma porra de um escândalo no elevador, eu falei pra Maria, vai agora pro elevador, tenta abrir aquela porta, não deixa ele sair. Mas é, entendeu? Porque o peso é todo nosso, né? A gente se sente muito culpado. Eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa.
Mas porque a sociedade exige que a mãe esteja presente, que a mãe seja uma puta mãezona e que isso. Não pode sair se divertir sem um filho, não pode.
Não pode nada.
Então,
né?
A gente já cresceu vendo toda essa imagem de mãe e que a gente, quando a gente se torna mãe, a gente acha que tem que ser assim e a gente se culpa por tudo isso. Eu acho que 90% é isso. Uma pequena parcela realmente é uma coisa de...
Claro, um caso isolado,
né?
Ou outro. Mas assim, a gente não
parte...
E as redes que formam são de mulheres, né? Não adianta. A gente sabe, as redes de cuidado. Quem que ajuda? São as mães, né? As irmãs. É muito louco isso, né?
Verdade.
É muito... A rede de apoio são de mulheres também, né? E no cuidado... E aí, a gente fala o trabalho doméstico, é cuidado com o filho e cuidado com o idoso também, né? Que é uma outra temática que a gente tem que sobrecarrega muitas mulheres também, né? Não tem jeito. É muito louco.
É, a responsabilidade do cuidar.
Cuidado.
O cuidar é sempre pra mulher, né? Sempre pra mulher. E o que eu acho difícil, você falou agora da rede de apoio, ser sempre de mulheres e tal, mas a gente tá numa sociedade tão filha da puta de machista que essas mulheres que se achegam, elas estão sempre apontando dedos também. Uhum. Então é muito difícil. Você vê uma mulher no puerpério, é uma solidão, né? Você quando começa a tomar consciência das coisas e tudo mais, do que você quer, você acaba ficando sozinha nesse baby blues e nesse puerpério, porque as mulheres que vão vindo para criar essa rede de apoio, elas te apontam dedos. Você tá sempre errada, saca? Ou a gente tem que ouvir, nossa, ele troca a fralda, nossa, ele dá banho, nossa, olha, você não vai dar pra ele, ele vai arrumar outro. Então chega uma hora, você tá tão fodida ali que você fala, não, eu quero ficar sozinha, eu não quero ouvir mais nada, eu não quero ouvir mais ninguém. Porque a nossa sociedade, ela é extremamente machista, essas mulheres ainda não entenderam totalmente esse processo de realmente olhar pra outra mulher e falar, nossa,
tamo junto, né?
Tamo junto, você tá fodida? Eu também tô. saco. É isso que você quer? Você quer amamentar até a criança até 10 anos? Ótimo, maravilha. Você não quer amamentar a criança? Tudo bem também, sabe? A gente não entendeu ainda que a gente precisa olhar a mulher com, né?
Se
com
juntar.
Atitude, é. Sabe? Com essa coisa.
Que não
coisa,
importa
tá
o que você
bem.
Decida, você vai ser julgada de todos os
a
lados.
A gente não pode se sentir tão sozinha nesse momento tão difícil, né? De passar. Tão
carregar
pesado.
Carregar todas as culpas.
Carregar todas as culpas.
E, ó, quando a gente fala, inclusive, a gente deu tantos exemplos de dar banho, dar janta, trocar fralda, mas, porra, a criação é muito maior do que isso. É. Então, pode até o pai fazer essas coisas, só que ele não decide nada com a mãe e depois a responsabilidade é toda da mãe, sabe? Isso me dá um, que eu vejo assim, de amigas de maridos que não, vai, tudo bem, vocês escolhe, não tá participando na escolha da escola, da pedagogia que eles acham que seja legal, do pediatra que eles também combinam, esse daqui a gente se identifica, não tá nessas fases, mas aí quando acontece alguma coisa com a criança,
é culpa da mãe.
Sabe?
E fora tudo isso,
você que decidiu isso, mas olha só, a criança tá assim porque você não sei o quê, e a mãe é sempre culpabilizada.
E a responsabilidade emocional, né, dessas crianças. Porque eu me sinto assim, inclusive. Eu tenho um marido extremamente parceiro, faz tudo. É um cara que foi ver escola comigo e tudo mais. Nós decidimos juntos que a mais nova não fosse pra escola, que a gente ia os dois, iam conciliar agendas pra ficar com ela e tudo mais. Mas eu me percebo, às vezes, sobrecarregada com a questão emocional, por exemplo, das crianças, né? Então, a Maria. Meu, a Maria virou de irmã caçula pra irmã do meio. Foi extremamente pesado isso. Né? Inclusive pra mim, no Baby Blues eu chorava, meu Deus, o que eu fui fazer com essa menina, ter outro filho, a menina ficava o dia inteiro, mãe, você ainda me ama? Você ainda me ama? E aí eu comecei a perceber um peso muito grande, que se a Maria não tá bem, sou eu que tenho que acolher, se a Maria se frustra, eu acolho, saca? Porque o homem não aprendeu a acolher.
Uhum.
Ele não aprendeu a acolher crianças, ele não aprendeu a acolher pessoas, né? E isso faz muito parte do machismo. Você não olha, né? O cara não olha pro outro, não olha pra aquela criança e fala, vem cá, o que, que você precisa? O que, que tá acontecendo? O que, que eu posso fazer? Você quer um abraço? Eles não fazem isso. E eu me sinto também sobrecarregada, né, nesse sentido, da responsabilidade emocional com as crianças. Não sei se você sente isso, acho que até... Por conta também desse... o cara tá trabalhando mais, você fica mais com as crianças.
O cara tá mais ausente.
O cara tá mais ausente.
O cansaço maior... É o psicológico, o emocional. É esse, não tem... porque até você tem ajuda em casa, eu tenho alguém que me ajuda em casa, com as coisas de casa, me ajuda com as crianças. E já é difícil pra caramba, entendeu? Porque não é o cansaço maior, não é esse físico de fazer as coisas. O cansaço maior é o emocional, é a preocupação, é estar o tempo todo ligadona, onde um tá, onde o outro tá, o que estão fazendo, vai se machucar ali, vai ali. Isso aqui não é legal pra ele, eu tenho que ensinar isso daqui. É assim, é o dia inteiro você tá ligadona com a cabeça. E eu acho tão legal, acho ótimo. Quando o Otávio passou um dia com eles e fica cansado. Outro dia, e nessa semana, semana passada. Assim, tem uns dias que ele fala e me dá uma puta raiva, aliás. Tipo, passou a manhã toda, tem uns fins de semana, assim, eu durmo até mais tarde, ele acorda com as crianças, sai, vai passear com elas pra eu ficar dormindo mais. Aí ele volta, às vezes, nossa, é tão gostoso, né, ficar com elas, é tão tranquilo, né?
Ai.
Não tem... Aí eu, tá.
Maravilhoso.
Ótimo, também adoro tudo, só que é óbvio que pra ele, que não fica todo santo dia, vai ser muito mais gostoso e muito mais fácil. As crianças obedecem muito mais ele do que eu, que tô todos os dias lá.
Claro.
É muito mais cansativo pra mim do que pra ele. E ele consegue pôr pra dormir mais rápido, mais fácil que eu. Eu saio...
Essa parte...
Eu saio de casa, já saí em horário assim de pico, duas vezes, desde que o Leão nasceu. E que ele ficou com os três sozinho. Ele que deu a janta, ele que deu banho, ele que pôs os três pra dormir, sem mamar, né? Sem nada. E eu cheguei lá, tipo, 7:30, que é o horário que eles vão dormir. Eu cheguei lá 7:30, ele terminando de ler a história, já o Leão dormindo, as duas indo dormir. Ah. Ele... A gente se sente uma merda, né?
Sim, claro.
Dá vontade de chacoalhar a criança?
Dá.
Acorda, né?
Não, mas assim, é mais fácil. Assim, é ótimo, acho muito legal que ele consiga e que ele esteja presente desse jeito, mas até a forma dele pensado, tipo, nossa, mas não sei por que que você reclama, sabe? Porque é tão fácil, é tão tranquilo, é tão gostoso ficar aqui, claro. Uma vez ou outra, de vez em quando. Isso aí é, vai ser mais fácil, realmente, né? Não
isso,
é?
Eu vejo muito isso nos processos, mulheres, mães, pais, né? Que passam pelo processo de separação e divórcio. Não é que é muito pesado, enfim, eu acabo atuando mais. Muitas mulheres eu acabo atendendo. E é isso, né? Tipo, muitas vezes... Eu tô com casos... Você está falando agora é um caso específico de um casal que eu tentei até, a gente tentou fazer uma conversa, tentar fazer um acordo para evitar ter que brigar,
desgaste,
né? Enfim, eu sou uma advogada que evito ficar entrando em um processo e tal, porque eu sei o desgaste que é emocional, tempo, tudo. E aí o cara me falou, eu chamei ele para ir no escritório para a gente conversar. Pra conversar o que a gente poderia conseguir. Ele falou assim, não, essa parte do cuidado eu deixo pra ela, porque ela é muito boa nisso.
Ai, escolher, ela é ótima.
Porque uma das reclamações dela era essa, ai, porque ele não me ajuda a escolher a escola, não me ajuda a médica. Ele, não, mas eu deixo pra ela porque ela faz isso muito
Nasceu
bem.
Nasceu pra isso.
Ela é pós-doc, ela estuda e tal, enfim. Bom, aí que a rotina dele está nessa, ele fica uma vez por semana com o filho. E aí tá um processo ainda tá rolando, a gente não conseguiu chegar num acordo, estamos numa briga aí horrorosa, vamos tentar resolver isso. E aí é isso, ele é o cara que fica uma vez por semana com o filho, aí sei lá, o filho adora o pai, né? Porque o pai é super bacana, uhum. Ele tipo joga videogame, come pizza,
essa
dorme sem
legal.
escovar o dente, sabe? Tipo, aí leva pra escola, valeu, filhão. E a mãe que faz, que fica com toda a parte da educação mesmo, do cuidado, de formação, né? E é uma carga muito maior. E aí o filho adora ficar com o pai. Uma vez por semana.
Delícia. E a mãe depois vai ouvir em casa.
Não, e o pai não tem
isso, de quero ir com meu pai, né?
Quero morar com meu pai, isso é chato.
É pesado essa parte, né? E outros também, do que tá na moda agora, é a tal da guarda compartilhada, né? Que, de fato, a lei veio pra, de fato, tentar dividir essa carga. Muito bacana se
que aí
se
os caras agora estão...
Os pais querem mesmo?
Os pais querem, mas acabam achando isso, não quer pra não pagar pensão.
É isso que eu ia falar.
Sabe?
Tem muitos caras que acham que não vai ter que pagar.
Acho que a guarda compartilhada é o meio de não pagar pensão. Não, então a gente vai dividir tudo. Quanto que é que gasta? R$2.000? Então tá bom, vou pagar metade, você paga metade. Só que toda outra carga, né? Assim, às vezes o filho acaba ficando mais tempo com a mãe e tal. Mas não divide os cuidados, não divide todos os cuidados, escola.
Essa preocupação também no dia a dia que é muito mais.
Então, assim, a ideia da guarda compartilhada, a lei é muito legal, né? Pressupõe um diálogo entre os pais, que mesmo se separando. Mas na prática é difícil, porque essa estrutura que vem mesmo, né?
E realmente fica, né, com o filho, porque eu vejo assim de amigas minhas. Uhum. O ex-marido, o pai da criança que pega. Mas
deixa com a
passa
mãe.
Com a avó.
Com
a avó.
Sim,
né?
Os dias com a avó, com outras mulheres, então, inclusive, né? Lógico, pra variar, né? Fica com outras irmãs, avós. É difícil, né? O processo de separação também é uma coisa muito difícil pra mulher, assim, de modo geral. Claro que tem pais que brigam porque querem ficar mais com mais filho. Tem, mas a regra, de modo geral, é aquela coisa. Pais que visitam de final de semana,
sim.
Só
foto, colocam no
cada 15 dias, né? Que é um foto paisão. E olha que legal. Tal. Enfim, é pesado.
Sabe o que a gente já até falou disso, né? Se um dia separar, vou querer guarda compartilhada, não sei o quê. Acho legal. Beleza, mas vamos ver se na prática realmente vai, né? Porque quando chegar, trabalha pra caramba, vai fazer o quê? Vai ficar com quem? Porque não vai ter, né? A esposa lá.
Não, outro dia a gente falou sobre isso também. Eu falei, meu filho, ó, se a gente separar, você vai arrumar um apartamento no mesmo prédio, uma casa no mesmo condomínio, pra essa logística continuar do mesmo jeito. Porque é isso, entendeu? Não adianta...
Mas é difícil, os homens, é difícil enxergar esse trabalho, né? Eles acham que a camisa deles foi pro cesto de roupa suja e apareceu limpa no armário deles, assim, né? Porque uma mágica aconteceu ali. Esse trabalho não é visto por vários, né? Pelos homens de modo geral, então...
E sabe o que é engraçado? Eu vivo essa outra realidade que eu acho que, né, a gente vive, que com caras que fazem as coisas. E aí as pessoas ficarem tipo assim, né? Se você falar qualquer coisa do cara, ai, é um absurdo você falar do... Absurdo, né? Um absurdo você falar desse cara, porque ele é perfeito, você ganhou na loteria.
Uhum.
Menina agarra. Eu, por exemplo, o Lilica, ele cria a minha filha, que não é dele, né? Nossa.
Ele é maravilhoso.
Não, ele é perfeito. Filha, não posso falar um A, porque ele é maravilhoso.
Ele até aceita.
Olha que coisa, que favorzão que ele tá me fazendo. Ele aceita
uma
filha...
Igual desse,
não vou de jeito nenhum.
Aliás, tem um dos comentários lá que mandaram no Instagram. Uma menina mandou assim: quando, ao saber da gravidez, o mesmo se ausentou da responsabilidade e soltou a seguinte frase: vai ser mãe solteira e ninguém vai te querer por isso. Eu já sabia que existia esse tipo de coisa, mas me ver naquela situação fez com que eu percebesse o quão doloroso é. E aí, depois que eu até coloquei o comentário dela, né, eu paguei uns nomes de quem escreveu, coloquei de novo, aí já teve mais gente que respondeu, falou: nossa, falou também isso pra mim. Você, então tá, você não quer voltar pra mim? Então vai lá, fica, você vai ficar sozinha, você vai ter que passar por todos os perrengues sozinha, não vou ajudar com nada também, não sei o quê, nem financeiramente. É. E se é mãe solteira, ninguém vai te querer, sabe?
É horrível, né?
Ainda...
É uma violência psicológica, assim, uma coisa... É. Eu atendi recentemente uma mulher, muito louco isso, aliás, se não for o caso, corta daqui, mas ela tá passando por uma situação querendo se separar, né? Tá indo atrás disso, tem filhas já adolescentes, 12, 14, 12 anos, meninas grandes, né? Já dá pra conversar e entender. E ela também falou que quando ela abriu pra família dela, que o casamento dela, todo mundo: nossa, mas como assim? Seu casamento é perfeito. Ela: não, então a gente não é, tal. E aí ela tá muito insegura, e ela ganha mais do que o marido ainda, que já é raro, né? Normal é você ter aquela dificuldade financeira, aquele medo. E ela ficava assim: não, sabe o que que é? Agora eu entrei no doutorado. Então ela tá super feliz que ela entrou no doutorado, mas tem mais essa, né? E ela: de quinta-feira à tarde é um dia que eu vou ter aula. E ele leva as meninas no balé. Então, puta, como é que eu vou me separar, né? Na quinta-feira. Eu falei: não. Você não vai manter um casamento por causa de quinta-feira à tarde pra levar
no balé.
No balé, gente. Mas ó, que louco, né? Ela não consegue ver uma saída, assim. E aí ele fica falando: meu, você não vai ficar sozinha. Você não consegue ficar sozinha. Imagina.
É, porque a gente não sabe também que assim, separou o cara ali, né?
Nossa, cara, quem tem Uber, tem amiga, tem ônibus, tem essas filhas tão grandes. É um medo, né? De não
poder
dar conta.
Muita mulher não deve separar por medo de não conseguir dar conta de... Porque é alguém que tá lá que pelo menos você consegue deixar pra fazer alguma coisa, né? E acaba, acho que...
É, por não querer também que a criança passe por esse tipo de mudança, né? Porra, já tá separando, vai ter que sair do balé, não sei o quê. Agora, uma coisa que a gente não tinha nem que pensar, porque o cara tinha que pensar: não, separou. Mas o balé da criança tá garantido, entendeu? É uma coisa óbvia, né?
Não, e mas tem isso também, né? Várias mulheres que acabam se separando e acaba sendo mais um livramento, porque é menos um pra cuidar, né?
Exato.
Porque às vezes você cuida dos filhos e marido, né? É. Aí você acaba... Então,
nossa, eu quando me separei do pai da minha filha...
Você fica até menos cansada. É.
Eu me separei grávida.
O cara, na verdade, não tá dividindo nada. Ele tá
quando eu me separei grávida, primeiro que ficava todo mundo assim... Nossa, porque, meu, eu tenho 3 filhos, um de cada pai. Você imagina as merdas que eu não escuto, né? Aí no segundo: nossa, meu, mas você vai separar de novo, grávida, você sabe como é que é, né? Melhor com ele. Como que é a frase que falam? É ruim com ele, pior sem ele. Meu. E eu separei grávida de 7 meses e ficava todo mundo: nossa, não sei o quê. E o cara virou, vazou da biqueira, falou...
Enfrentou todos os trâmites jurídicos pra conseguir pensão? Ou foi tranquilo?
Não, foi super difícil. A juíza, inclusive, na audiência, falou... Quando ela estipulou um valor super baixo, eu olhei pra cara dela e falei: não tô acreditando que você fez isso comigo. No meio da audiência, ela virou e disse: ah, você sabe, né? Mulher só se fode mesmo. Com esse palavreado, né? Foi ótimo. Você sai de lá feliz da vida. E aí... e aí saí e tal. Quando... Anos depois, me casei com meu marido, né? Agora e tal. E a gente decidiu ter uma filha. O pai da Maria... mandou mensagem falando que eu tava garantindo minha aposentadoria. Que eu tava engravidando, porque ele dá uma fortuna, né?
Uhum,
que não é ele que paga, é o pai dele que paga, porque é pra ele não carregar esse peso, pra ele poder ter outra família, né? Começar do zero. E aí ele mandou uma mensagem pra mim falando que eu tava garantindo minha aposentadoria.
Olha só.
Em pensões.
Olha que maravilhoso.
Entendeu?
Que eu vi isso.
Que eu não ia sofrer com as decisões do governo, né? Daquele negócio da aposentadoria e tal, não sei o quê. Falei: nossa, beleza.
Mas sabe que eu mais vejo das minhas amigas, assim, que são mães solo, separaram? Não tem um pai que paga a pensão direito. Ou não paga.
Que é tranquilo, né? Que é de uma coisa tranquila.
Ou, assim, que é autônomo.
Que você não precisa passar por um estresse.
Ganha por fora, aquelas coisas. Não dá pra saber quanto que ganha. Dá super pouco pouco pra filha, ou o cara que aí você vê, pelo amor de Deus, mas eu tô desempregado, não tenho como ajudar, não sei o quê. E a sociedade vira e fala realmente assim: pô, mas ele tá desempregado, o que você quer que faça?
Bom, e você?
Mas então, e a mãe?
Cara,
se a mãe ficar desempregada aqui, o que ela faz? Tipo, ela tem que dar um jeito, ele tem que dar um jeito. Se vira, amigo.
Se vira, se tivesse fazer morando junto, coisa. Daria um jeito, né? E se tivesse junto com o pai, daria um jeito. Não é porque tá separado que você não
Exato.
Tem que... Né?
Como é que faz?
Não é tranquilo. Nunca é. É raríssimos os casos. É que pra mim só chega os pepinos, né? Eu, como advogada, preciso os pepinos. Então, assim, os casos que são tranquilos não passam por mim, mas são casos muito traumáticos, né?
É. Desconheço um caso tranquilo.
Tranquilo de separação.
Desconheço. Até hoje não.
É dureza.
Bom, gente, o assunto aqui vai, eu acho que vai render até, vai ficar anos aqui falando, se deixar, sobre machismo. Então, a gente convida outro dia, a gente combina mais uma vez pra gente voltar a falar sobre isso. Eu acho que tem bastante tempo ainda pra conversar. Mas eu acho legal, assim, tudo que a gente comentou, acho que plantar talvez uma sementinha lá, porque muita gente nem repara. Eu acho que só de falar, algumas pessoas já devem ter se identificado e percebido que... rola um machismo na vida dela com até aquele marido participativo, né? Mas é legal até pra parar um pouco, olhar, a partir de agora prestar um pouco de atenção. E é isso, acho que tem que ser conversado nas rodas, né? De bar, nas rodas, no café divertido com a sua amiga que você tá lá com seus filhos, né?
Homens, falem sobre isso com seus brodinhos.
Claro, os homens têm também suas angústias e precisam falar sobre isso também.
Precisa.
Né? Não tem porquê.
E falar sobre o machismo deles, né? Sim. Entre
e
eles.
Cortar uma piada machista numa Exato. Roda, né? Porque.
Parar com a broderagem.
Tá ali,
né?
Tá ali, né? Naquela piadinha sem graça que o colega fala e você fica quieto. Então, né? Tem que ser conversado todos os dias. Queria agradecer a presença aí das duas Caróis. E se o pessoal quiser ver mais sobre vocês, onde que podem encontrar?
Bom, eu não sou uma pessoa muito de redes, gente. Olha só, não é muito a minha praia, eu não sou aficionada. Eu não estou no Instagram também, inclusive eu me bloqueio disso, mas eu tô no Facebook, Carol Cavazza, no Twitter. Mas dá pra encontrar a gente mais a página nossa, do Coletivo Parajás, que tem sempre conteúdo legal lá, que a gente tenta, não só jurídico, também jurídico, mas não só. E a Marcha também Mundial de Mulheres, que é um coletivo que. Um grande coletivo que eu faço parte aí, que a gente milita junto. Então tem muita coisa bacana. A SOF produz muito material, tem muito texto, muita coisa. Então a página da Marcha Mundial de Mulheres também eu recomendo curtir e seguir. Tem muita coisa legal lá.
Bom, eu tô em todas as redes possíveis. Eu tô no blog do A Cidade On, Campinas, como Carol Oliveira Maternando. Eu tô no Instagram como Carol _ Oliveira _ Maternando. Tico Tico no Fubá Festas Infantis. No Facebook é a mesma coisa, Carol Oliveira e o Tico Tico.
Obrigada, gente. E a gente aqui no Em Casa, a gente conversa. A gente vai ter um programa toda semana, então vai ser semanalmente em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Tem também o Instagram e o Facebook, que vai continuar também. Agradeço, então, pelo primeiro programa aqui.
Opa,
obrigada.
Uma honra.
Obrigada
e
a você.
E até a próxima, então, gente.
Obrigada.
Até.
E casa a gente conversa.